Sejam todos bem-vindos, família Palmeiras, a mais um, sim, mais um Pavancast no dia 1º de agosto, esse mês maravilhoso que eu faço 21 anos. Primeiro de tudo, eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem positiva, que conversou comigo na DM, mandou mensagem de carinho, na segunda e na terça. Para quem não sabe, minha avó tinha falecido e todo mundo me mandou energia positiva, me ajudou a dar risada. Então, cada ouvinte que fez isso, cada pessoa que foi no Twitter e tirou um tempo para me alegrar ou para me dar a palavra de conforto, eu amo vocês. De verdade, eu não tenho o que reclamar. Vocês dão audiência, vocês ajudam no PicPay, vocês são foda. É isso. Não seria nada sem vocês. Em segundo lugar, queria dizer que parabéns aí para quem gostou do último Pavancast, que eu fiquei xingando o Palmeiras, porque nunca mais eu vou passar raiva com esse time, nunca mais eu vou me prestar esse papel. E que bom que vocês gostaram, porque foi o último. Cara, vocês não têm ideia da felicidade que eu tô. Eu comecei a animar o grupo do futebol, comecei a chamar, falei, não, vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Cara, tava, ó, abri a cortina pra ver. Tava chovendo. Abriu um sol que Deus iluminou pra eu jogar bola hoje. Então, eu sou o cara mais feliz do mundo hoje. Eu até rotei. Passei a semana inteira fudido, fudido. Aconteceu um monte de coisa. Minha avó faleceu, eu tive que ir no hospital, velório, uma energia ruim. Aí voltei pra trabalhar já recebendo já, ó. Paulada, não, tem que entregar tal coisa, tem que fazer tal coisa, e eu sem entender, tipo, ó, Pavinha Miano, essa filha da puta. Sem entender, uma bagunça a vida, uma bagunça. E aí simplesmente alguém sexta-feira chegou e falou: vamos jogar bola? E eu já tinha animado o grupo muito tempo atrás. Porque o futebol é a minha terapia. É o lugar que eu vou para esquecer, para bater papo. Eu uso o futebol igual o alcoólatra usa o bar e a mulher usa a manicure e a cabeleireira. Quem joga bola aí, ou quem joga tênis, faz qualquer outro esporte, você sabe que você, mesmo que você tenha. Eu tô me enrolando inteiro. Tipo assim, mesmo que você tenha uma semana fodida, quando chega na sexta-feira, você chega com um sorriso no rosto. Porque você sabe que você vai ter o seu esporte ali, você vai tomar uma com a rapaziada depois do jogo, você vai jogar bola, você vai jogar vôlei, vai se exercitar, você vai ser um sábado feliz. E eu passei, graças a esse filha da puta desse Átila e esse Dória, esse cu de carniça do caralho, passei o quê? 130 dias sem, mano, chutar uma bola, velho. Eu não aguento mais. Eu assisto esses times aqui de futebol. Eu na época lá eu assinei um negócio para ver o campeonato da Alemanha de abstinência. E acabou. Parece que alguém estralou o dedo assim, ó. Colocou o Dorflex na minha boquinha e falou: parou de doer. Parou de doer. Você vai jogar bola. Inclusive, quem quiser e estiver ouvindo aí, for de São Paulo, me passa uma DM para nós jogar bola junto. Marcar o futebol dos podcasters. Fechou? Ai. Eu tinha falado que não ia mais falar de futebol aqui, né? Igual eu falei que eu não ia mais ver jogo do Palmeiras, né? É foda, cara. É foda. Nossa, acabei de. Ó, seguinte. Eu tô fazendo. Ó, essa casa. Mano, tá louca, cara. Eu vou fazer. Ano que vem, o Caminho de Santiago da Compostela. Para quem não sabe o que é o Caminho de Santiago, é um caminho que você faz que dura 800 quilômetros, em torno de 30 dias, que dura 800 quilômetros. Eu não sei se está certo, eu acho que está errado, mas enfim, são 800 quilômetros. Eu quero fazer o Caminho Francês. O Caminho Francês você começa. Uma cidade chamada Saint-Jean, algum, deixa eu achar aqui. Saint-Jean-Pied-de-Port, você começa. E você acaba em Santiago da Compostela. São 30 dias. E se você for mais lento, aí depende do quanto você vai caminhar por dia. Mas é andar, 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 dormir em vilarejo. Você não sabe quando você vai comer, quando você vai beber, você não sabe se vai quebrar uma perna. E é isso. É atravessar vários. Vários não, né? Mas atravessar o país para fazer o caminho. E eu vou fazer porque eu já tinha, quando eu era ateu, que eu era revoltado com a vida e tudo, eu li um livro do Paulo Coelho, sei lá, isso em 2013, 2012. E eu gostei pra caralho do caminho. Tipo, mas eu achei uma coisa interessante, porque deixa eu reformular isso. Eu gostei muito, mas não passava de tipo assim, ah, que legal. É um caminho interessante de se fazer, se você quiser passar umas férias. E conforme eu fui voltando para a igreja aos poucos, fui voltando a ir na missa, fui voltando a conversar com Deus, eu vi que não. Tipo, a maioria das pessoas que fazem o caminho e relatam depois na internet, de qualquer maneira, eles mudaram a vida dele. E eles sempre foram e voltaram completamente diferentes, ou deixaram muitas coisas para trás que estavam atormentando a vida deles. E é isso que eu quero fazer, cara. Eu cada dia fica mais forte isso em mim. Eu já tô vendo passagem, já tô vendo tudo. Porque uma das coisas que me incentivou a fazer isso foi os relatos que eu lia sobre as pessoas que foram para Santiago da Compostela. Era, putz, tinha que ter feito isso mais novo. Porque alguma das coisas que eu queria deixar para trás eu não posso. Porque elas ficaram tão atreladas na minha vida, e eu agora com meus 50, 45 anos, eu não consigo mais voltar atrás. E eu não quero isso. Eu quero que as revelações que Deus tem para me mostrar, ou que eu tenha que descobrir por mim mesmo, que elas venham enquanto eu sou novo. Enquanto eu tenho tempo para alterar. Porque eu ia ficar muito frustrado se eu chego, sei lá, na minha meia-idade ou numa idade avançada e eu me arrependesse de alguma coisa. Então, não. Eu trabalho pra caramba, eu vou juntar minha graninha e vou fazer esse caminho. E é isso. Então, quem não sabe o que é isso, faça. Existem caminhos de fé aqui também em São Paulo. Que você vai para Minas, vai para Aparecida do Norte também, tem vários pontos que você pode sair. E é com, inclusive, com inspiração no Caminho de Santiago da Compostela. Tem um mapinha, é bem legal de se fazer. Eu não sei quantos dias é, eu confesso que eu não me aproximei muito, porque o meu objetivo é fazer o caminho francês. Mas é muito interessante também esse de Minas Gerais, de São Paulo, que você passa pelas cidades. Eu achei bem legal. E é isso. Eu não sei a quantidade de pessoas que me ouvem e que são católicas ou não. E eu acho legal de trazer isso. Eu acho legal até propavando o passado. Por muito tempo, eu tive vergonha e medo de falar que eu acreditava em Deus, de falar que eu ia na igreja, que eu ia na missa, com medo das pessoas me rotularem. Mas, bom, deixa eu explicar do começo para vocês entenderem. Eu cheguei numa época da minha vida que começou a dar tudo errado. Eu tinha problemas dentro de casa e eu era criança, vai, eu não, pré-adolescente, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que me submeter àquilo. E desde pequeno minha avó, por parte de pai, ela me levava na igreja e eu gostava. E meu pai também tentava me levar na igreja, mas ele tentava me levar forçado e eu odiava. E Eu comecei a desacreditar de Deus, comecei a duvidar das coisas, e eu na minha cabeça de criança eu pensava, se Deus existisse, ele fosse bom mesmo, essas coisas não estariam acontecendo comigo. E eu guardei esse pensamento e esse rancor no meu coração por muito tempo, muito tempo. E esqueci. Não dei mais valor para a igreja, parei de ir na igreja, parei de orar, fiquei muito tempo longe. Que 5 anos, mais 6 anos. E aí, em determinado momento, eu comecei a crescer e eu, por mim mesmo, me libertar das coisas que me incomodavam. Então, eu fui morar sozinho, eu vim para São Paulo, mudei de cidade, fiz diversas outras coisas que nem eu sabia que eu poderia. Comecei a estudar e trabalhar para caralho. E eu comecei a parar para pensar, sem a parte religiosa, de que se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, se eu não tivesse sofrido tudo isso que eu sofri, eu não seria o Pavão de hoje. Eu seria uma pessoa completamente inferior. Eu não digo nem inferior. Eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje, eu não poderia ter ajudado as pessoas que eu ajudei até hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Porque, querendo ou não, foi uma vivência, foi uma coisa que eu guardei. Então, são atitudes e jeitos que eu não vou agir assim no futuro. Porque eu tive um espelho de como essas coisas foram prejudiciais para mim. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu lembrava de Deus, lembrava da palavra. Lembrava de que eu acreditava, não tem um motivo assim para eu parar de acreditar do nada. E eu comecei a orar de novo, comecei aos poucos a conversar com Cristo, comecei a bem devagarinho ir voltando para o caminho da fé. E foi me ajudando muito. Hoje eu tenho de volta a minha fé. Tenho de volta todas as tradições que eu consigo carregar comigo, e é uma coisa muito importante que eu não vou largar nunca mais. E por que que eu dei essa volta toda e estou falando tudo isso? Se você. Tem muita gente que eu sei que é adolescente, que me ouve, tem uma galera que é mais velha também. Se você tem medo de falar que você acredita em Deus, ou que você vai na missa, ou se você tem tempo, se você tem medo de postar um versículo, sei lá. Se a palavra é um motivo de vergonha para você, a sua fé ela não tá 100% ainda. Você tá com alguma coisa dentro de você que tá te bloqueando e você precisa descobrir o que é. Porque Deus não é uma coisa pra gente ter vergonha, não é uma coisa que prejudique a gente. Muito pelo contrário. As coisas que eu conquistei até hoje foram com trabalho duro, óbvio, mas tem muito da mão de Deus também. Tem muito das escolhas que eu tomei depois de orar muito e conversar com Ele. Tem muito dos caminhos que Ele me mostrou, que se eu tivesse tomado outros, as coisas teriam sido diferentes. Então, sempre que você tiver vergonha disso ou de qualquer outra coisa relacionada à fé, seja qual for sua fé, se você for evangélico, católico, espírita, eu sou católico, mas que se você tiver uma fé, eu acho que acreditando em Deus você já está com meio caminho andado. E é isso. Lembra disso sempre. Ai, ai, ai. Inclusive, aconteceu a coisa mais linda do universo. Quando eu fui. Enfim, eu perdi meu relicário. Meu relicário não, meu escapulário. E é uma coisa muito importante. Tipo, eu uso sempre, eu sempre oro com ele na mão. E eu perdi ele. E uma seguidora, ela viu. E ela vai me mandar um escapulário de aço, inclusive. É que ela não falou o nome dela, mas os próximos podcasts, quando chegar, eu vou postar aqui o nome dela. Linda, perfeita, muito obrigado, viu? Amo vocês, sério. Eu tava até conversando com o Loen disso. A galera que segue a gente, a galera que ouve, a gente realmente tem uma ligação de afeto com vocês, com todos vocês. Tem muitas vezes que eu não respondo na DM, ou que eu deixo de ver uma mensagem, de ouvir um áudio, mas é realmente porque eu não tenho tempo. Eu visualizo todas as coisas que vocês mandam pra gente. Tudo. E não é só bobajada. Tem muita coisa que vocês mandam que é tipo um versículo, manda uma piada de time, pergunta como tá. Tipo, é sério, a piada da família, ela é uma piada com fundinho de verdade. Porque eu nem ia falar disso, mas já tiveram diversas partes, diversas coisas que aconteceram, vai. Tipo, esse o falecimento da minha avó. Que teve gente que estudou comigo, ó, há cotas, que tá me conhecendo aí faz o quê? 10, 8 anos, e não chegou a me mandar mensagem. Não mandou nem um e aí, Pavan, tá tudo bem? E eu não tô cobrando. Eu não me importo com condolências de terceiros. Se eu recebesse uma, ou se eu recebesse 20, eu ia ficar feliz da mesma forma. Porque o que importa é a intenção. É você parar o seu dia para ir para um cara que grava o podcast que você gosta e mandar uma mensagem para ele, mandar uma palavra de afeto. Ou é você tem uma amizade antiga e fala, e é isso que eu levo. E teve pessoas que não mandaram, não falaram nada e chegaram vocês e flodaram de mandar mensagem, me mandaram um monte de coisa. Isso realmente me ajudou, porque quem aí perdeu parente já sabe como é. Você tem um monte de burocracia, é os caras querendo te tirar dinheiro e você tem que lidar com tudo isso duas madrugadas e ainda tem velório, tem que abraçar a família chorando. Se é você que tem que assinar as coisas, você tá mais fudido ainda. Então, muito obrigado, de verdade. Eu não consigo expressar em palavras melhores a gratidão que eu sinto por vocês e a felicidade de ser querido, por conta de um conteúdo que eu produzo aí e tudo mais. Ah, tá bom. Agora vamos parar de rasgar seda aqui e vamos falar sobre a realidade. Eu tinha um podcast gravado com o Bruno do Palmeiras Mil Grau, mas o Palmeiras perdeu do Corinthians e a gente simplesmente desistiu. Porque senão ia ser duas pessoas xingando igual retardado e eu acho que vocês não querem ouvir isso. O Fabinho, ele tá enrolando para gravar o podcast. Ele tá aí, ai, que eu tô cheio de coisa, então eu não vou mais prolongar o Master Nelas. Eu vou fazer ele de qualquer jeito até o final desse mês aqui, se tudo der certo. Eu vou fazer a live, se o Palmeiras for pra final do Paulista, eu vou fazer a live, se for Palmeiras e Corinthians. Não vou colocar o jogo pra assistir, mas vou colocar a câmera aqui, organizar a cerveja, a bandeira. Quem for palmeirense ou quem for corintiano e quiser assistir para ficar um zoando o outro no chat e assistir o jogo junto, vocês entram. Então vai ser no horário do jogo, no domingo. Isso se o Palmeiras passar. O que eu acredito piamente que não vá, né? Que é o time filha da puta. De resto, eu acho que tá tudo bem. Pai tá no trabalho, o quê? Massacrando e sendo massacrado. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Ó, a diferença desse microfone. O pai comprou um microfone novo. Ó. Nossa, qualidade, né, família? Inclusive, esse microfone aqui, ele só foi possível pelas pessoas que ajudam no PicPay. Então você tá aí, olhando para a tela do celular, tá no ônibus, tá lavando louça. Ei, Guilherme, levanta, senta direito na cadeira. Você vai lá no PicPay. picpay.me/pavan2ns. Doa acima de R$ 5, deixa um recado e manda uma mensagem que eu vou ler. Lindo. E é isso. É isso, não. Agora a gente vai o quê? Acabando a quarentena. E eu tenho um palpite. Agora a gente vai ver o que é o pior do ser humano. A gente vai ver gente mijando na rua, cagando na rua. A gente vai ver gente maluca, todo dia usando droga, cheirando pó, baforando lança. Vai ser isso. Tô falando sério. E graças a Deus que vai ser isso mesmo. Porque a gente obrigou a ficar uma galera. Ah, fica de quarentena, faz isso, faz aquilo. Ó, vai se fuder, meu irmão. Porra, o Átila mesmo, chegamos em agosto, não morreu nem metade do que ele falou que ia morrer. E você acha que ele vai ser justificado? Que ele vai, a fake news? Vai porra nenhuma, meu irmão. Ele vai continuar falando aí que não, porque eu sou cientista, science. Não, porque ia morrer mesmo. Então, não adianta discutir com essa galera. Faça o seu churrasco, faça a sua cervejada, a sua festinha no bar e pau no cu dessa rapaziada, tá entendendo? Pau no cu desses malucos. Vocês têm que parar de ficar com medo dessa. Ai, porque como a pessoa da minha escola vai me olhar? Ela que se foda, velho. Ela tá. Se bobear, ela tá fazendo festa, tá conversando com os amigos, tá aí sentando na pica do namorado e vocês aí. Ai, não posso fazer festa porque os outros. Eu dei festa todo final de semana até hoje. É o primeiro final de semana que a gente não tá dando festa nenhuma. Que não vai vir uma pessoa aqui. Veio mulher mendiga, veio mulher fedida, veio bandido, veio tuiteiro, veio advogado renomado, veio favelado, veio um monte de gente. E a gente recebeu com o maior caminho, caminho não, carinho. A gente recebeu com amor, pinga, cerveja, churrasco, fizemos festa junina, quentão, paçoca, pamonha, milho cozido. Vivemos a vida. Peguei Covid? Não. Sabe por quê? Porque Deus me protege, caralho. Eu fiz quatro testes. Eu não foi um. Eu fiz um, aí deu 15 dias, eu fiz um. Aí deu uma semana eu fiz um, deu outra semana eu fiz outro. Essa sexta-feira aqui é a primeira sexta-feira que eu não fiz teste de Covid. Porque eu testei negativo tantas vezes que a empresa falou: para, esquece, para de testar o pavão, cara. Tá gastando dinheiro, eu não vou pegar isso. Eu não vou. Hoje eu vou jogar bola, não vou pegar Covid. E Átila, você é um mau caráter. Você desesperou centenas de milhares de pessoas. Você deixou todo mundo louco. Ai, porque o Átila, ele vai falar. E eu não tenho vergonha de falar, não. Eu era um puta fã do Átila. Porque no que se trata de biologia, da área que ele conhece, ele é um puta cara legal. Ele fazia os nerdcasts na época que eu consumia esses dois gordos. Mas ele fazia o Nerdcast cheio de informação legal, um cara engraçado. Quando começaram a bater nele, eu falei: porra, velho, para, mano, mó zoado, o Átila não ia fazer isso, não. E aí o cara começou a meter o louco, falou que ia morrer 1 milhão. Onde? Não morreu nem. Eu não tô desmerecendo os 90 mil que morreram, não. Pelo amor de Deus, sinto muito por quem morreu. Me desculpa as famílias aí se vocês se sentiram ofendido, mas porra, não é 1 milhão, né, velho? Olha a diferença: 910 mil pessoas. Quase que eu errei a conta. Então não morre, não vai morrer tudo isso. Que porra é essa, cara? Tá maluco? Eu, hein? E é isso, você é mó safado, Átila. Se eu te catar na rua, eu já falei, vou te quebrar as pernas. E não é uma ameaça, uma promessa. Entendeu? Bom. Eu acho que eu passei o que eu tinha que passar aqui. Ultimamente, inclusive, desculpa, mas os Pavancasts eles estão sendo mais uma conversa entre eu e vocês mesmo. Porque eu ainda não tive o tempo de sentar com alguém durante a semana e gravar um conteúdo, falar com algum filha da puta sobre alguma coisa. Mas isso vai acontecer. Outra coisa que eu quero a opinião de vocês, eu sei que vocês vão opinar porque ajudar ninguém quer, criticar todos. Eu tinha falado um podcasts para trás que eu ia começar a editar mais os programas, que eu ia deixar uma música de fundo e papapá. O que isso implicaria? Talvez demorasse um pouquinho mais para sair o PavaCast, mas ele ia sair do mesmo jeito. Vieram algumas pessoas me falar que eu tinha que tomar cuidado, porque a galera gostava de ouvir esse bate-papo mais neutro, bem interpessoal, do que uma parada editada. Então, me deem a opinião de vocês aí, e é isso. Um beijo no coração, lembrem do que eu falei, fé em Deus sempre. Mandar um abraço pro meu amigo João. Lindo, perfeito, tô com saudades, filho da puta. E é isso. Um beijo para todo mundo. Redes sociais: Instagram, arroba opavan, com dois N's no final. Twitter, pavan9. E o PicPay, eu vou deixar na descrição, mas é picpay.me/pavan, com dois N's no final. É isso. Ajudem a gente lá. A gente, no caso, eu e a Pavinha. Um beijo e tchau, tchau.